Bezerat Hashem, da Vav, Tadad de Kritut, olá pessoal, bem-vindos ao novo Dav Shalom Aleichem. Estamos da Fehé Mutbet, na quarta linha de baixo, no meio da linha, Maravami, Faravami. Um ensinamento de passagem que a gente viu. Haiman de Bae Leida Imash Hashate Ilo. A pessoa que está curioso, ele quer saber se ele vai viver o ano inteiro. Então ele faz um teste. A pessoa quer saber se ele vai viver o ano inteiro. Então, Faraó tem uma forma de verificar isso. Ele pega uma vela com azeite, leva até uma casa que não tem correnteza de ar. Ele deixa a vela lá acesa. Se o fogo queimar todo o azeite, é um sinal que ele vai viver o ano inteiro. E se não, é um mau sinal. Ele tem que fazer isso, se ele quiser, nos 10 dias de Aseret Metshuva, 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Fala lá mais. O man de bai navid iska, o bai de neida imatzach iskeilo. A pessoa, ele está prestes a fechar um negócio. Ele quer saber se ele vai ter sucesso ou não, se ele deve fechar ou não o negócio. Faz um teste se ele quiser. Nir betar negola ishamir veshvar neida de matzach. Que ele comece a engordar um galo. Se o galo engordar bem e ficar com uma boa aparência, é um bom sinal para o negócio. Ele vai estar engordando o galo em nome desse negócio. Se o galo engordar bem, é um bom sinal para o negócio. Se não, não. Aiman de bai neipok beurha, o bai de neida yada lebeite. A pessoa está indo para uma viagem perigosa. Ele quer saber se ele vai voltar bem ou não. Nei ur neikum bebeita de baata, ihas de babua, neida deate lebeite. Então ele está viajando, uma viagem perigosa. Ele quer saber se ele vai voltar bem ou não. Então que ele vá para uma casa sombria e olha para a sombra dele. Se ele vê que a sombra dele tem duas tonalidades, uma tonalidade mais clara, uma mais escura, é um sinal que ele vai voltar bem. Se não, é um mau sinal. Porém, a pessoa não deve fazer esses testes. Porque pode ser que a pessoa não vai saber avaliar bem a situação, vai achar que algo ruim aconteceu, e na verdade nada de ruim aconteceu. Ou seja, pode ser que ele olhar para a sombra dele e vai achar que tem só um tom. Na verdade, tinha dois tons e ele não percebeu. E pode ser que ele vai achar que não vai voltar bem de viagem. Isso vai causar que ele fique deprimido, Loaleno. Isso pode atrair coisas ruins. Então a pessoa não deve fazer esses testes. Amarabai fala bai. Hashta de amart simana miltai. Agora que a gente viu que existem sinais, coisas que a gente pode perceber sobre o futuro. Então, em Rosh Hashanah, fala, bai, devemos comer o simanim. É um bom sinal para o ano, coisas doces, etc. Coisas que representam fartura e brachot. Então, a pessoa deve comer isso em Rosh Hashanah, como a gente faz, é um bom sinal para o começo do ano. Amalei Rav Meshacha Lebnei. Rav Meshacha falou para o filho dele algumas lições. Que baitu lemeza lemigmar kamerabchon, grusso meikara matnitin, veada ulu kamerabchon. Quando vocês vão estudar Gemara com o Rabino, assim Rav Meshacha disse para o filho, você deve primeiro estudar as Mishnayot, tem que saber bem as Mishnayot do tratado primeiro, depois você vai estudar Gemara, as explicações das Mishnayot com o seu Rabino. Ele vai saber já as Mishnayot. E quando o Rabino falar uma explicação sobre uma Mishnah, a pessoa que já sabe as Mishnayot vai poder trazer provas ou contradições e pode progredir mais no estudo. Foram mexer para o seu filho, quando você vai estudar com o Rabino, fique perto dele, olhe para a boca dele quando ele fala assuntos de Torá. Chamado do Pasuk, veio Enecha Rodet Morecha. É algo bom olhar para a boca do Rabino, as palavras saindo da boca dele, da forma que ele fala. Vehigar situ shmata grusu almaya. Quando vocês vão estudar, estudem próximo a um riacho, alguma correnteza de água. É um bom sinal para o estudo de você, que você estude próximo a alguma correnteza de água, assim como a água corre e progride, assim também você vai progredir no seu estudo. É um sinal, é um siman, como a gente falou antes. Aquilo que ele demata amarrasse, avelou a padre de Pumbedita. É melhor que você viva no depósito de lixo de Mata Mahasya do que num palácio de Pumbedita. Assim falou Ramejaja para o seu filho. Porque em Pumbedita as pessoas não se comportavam tão bem. Em Mata Mahasya sim. Então falou Ramejaja, é melhor você viver num depósito de lixo de Mata Mahasya com uma boa conduta do que num palácio em Pumbedita com más influências. Tav Gildana Sarya Lemecha Mikutra Derame Kifi. E falou meu Jorge, mas é melhor que você coma um peixe pequeno passado do que comer o mingau da época. Esse mingau é criticado pelos sábios trazer más influências para a pessoa. É melhor comer um peixe já um pouco estragado do que comer esse mingau. Quando Haná rezou para Hashem para ter um filho, ela falou Ramá Karni. Ramá Karni virou Ramá Pachi. Por que ela falou Karni? Karni é um chifre. Então, não falou Pachi, que é um outro utensílio da época. São utensílios que se usavam para ungir a pessoa. Então, David Shlomo Shenimshechu Bekeren Nimshechah Malchutam Shaul Veyu Shenimshechu Minapach Lo Nimshechah Malchutam. Haná quis falar que ela quer ter um filho que vai ter sucesso na vida espiritual. Depois ela falou Karni. Quando David e Shlomo foram ungidos como reis, eles foram ungidos com um chifre e o azeite foi despejado com esse chifre. E eles tiveram sucesso no reinado, o reinado deles se prolongou. Já Shaul e Yehu foram ungidos com um utensílio qualquer, um par. E o reinado deles não teve sucesso. Então por isso falou Haná que ela quer ter um filho com um sucesso espiritual. Ela disse Ramá Karni, como David e Shlomo. A Mefatem et Aktoret. A Mishnah falou que se a pessoa prepara o Ktoret para uso pessoal, o incenso sagrado do Betamilhaj, ele preparou para uso pessoal, ele tem o castigo de Karet. Então, vamos falar para ela. A Mefatem et Aktoret da Medba, ole mosal atzibur patur. Se a pessoa preparou o incenso do Betamilhaj, não para uso pessoal, ele quis estudar, quis aprender como é que se prepara, não tem problema. Ou se ele preparou para dar para o Betamigdash, não tem problema também. Mas se a pessoa preparou para cheirar, ele tem o castigo de caret. Se a pessoa ele cheira o ktoret do Betamigdash, ele não tem o castigo de caret, mas ele transgrediu a proibição de Meilá. Teve proveito de algo do Betamigdash. Então, pergunta, Omiga Meila Berea, como é que você pode falar isso? Que se a pessoa cheirou o Ktore do Betamigdash e teve um proveito pessoal proibido e tem o pecado de Meila? Vamara Bishimon Ben Paz, Amara Bishua Ben Levi, Meshuma Barcapará, falou o sábio. Kolomare Berea, Enbaem Meshumeila, falou o sábio a regra. Se a pessoa tem proveito da música do Betamigdash ou de algum som do Betamigdash, ou de alguma visão, ele aprecia a beleza do Betamigdash, ou ele aproveita o cheiro, ele não pecou o pecado de Meilá? Não existe Meilá nessas coisas? Então, como é que a Brenda fala antes que sim, que se a pessoa cheirou o ktoret do Betamigdash, ele tem o pecado de Meilá? Explicaria a harte talet imratou en bo mishum Meilá. Explica, a mitzvah do incenso é que o Kohen sacrifique queimando e suba um pilar de fumaça. Essa é a mitzvah. Depois disso, a mitzvah já foi cumprida e já não tem mais a proibição de Meilá. Então é proibido que a pessoa cheire a queima do Ktoret antes da mitzvah ser cumprida, mas depois que a mitzvah foi cumprida, já não tem mais a proibição de Meilá. Shere en lecha davar shenasa mitzvato umarim bo. A gente não encontra algo que não podemos ter proveito, porque é algo de mitzvah, e depois que a mitzvah foi cumprida, continua sendo proibido. Não encontramos um caso desses falar aqui agora. Sempre que a mitzvah foi cumprida, como a mitzvah do Ktoret foi cumprida, já é permitido ter proveito do cheiro. Alá malô. Por que não? A gente se encontra. Veritrumata deshen, danasid mitzvata, o marimba. O quentin aqui e no altar, a cada manhã, pegar um punhado de cinzas para trumata deshen, a oferenda de cinzas, colocava no chão do Betamidash próximo ao Mizbeach. Essa é a mitzvah. E mesmo assim, que a mitzvah foi cumprida, tem a proibição de meilá, não podemos ter proveito dessas cinzas. Então, por que a gente não usa a trumata deshen como uma referência? A gente encontra aqui da trumata deshen, que mesmo depois que a mitzvah foi cumprida, ainda tem a proibição de meilá. Então também no caso do Ktoret. Depois que o incenso foi queimado, também deveria ter a proibição de meilá. Por que não? Porque a gente não pode fazer um mamatzino, uma associação. משום דבק תרומת הדשן ובגדי כהונה שני כתובים הבאים כאחד וכל שני כתובים הבאים כאחד הם מלמדים. ספליגה. Quando a Torá fala uma lei uma vez, podemos fazer um mamatzino, binyan av, associando esse caso com outros casos, aplicando essa lei para outros casos. Mas isso é só se a Torá fala a lei uma vez. Então, podemos fazer o binyan av. Mas se a Torá fala a lei em dois casos, então a gente não pode aplicar essa lei dos dois casos para outros casos da Torá. Porque se a Torá quisesse que a gente aplicasse, podia falar a lei em um caso só. Eu já ia aplicar outros casos. Porque a Torá fala a lei em dois casos, é para dizer que essa lei se aplica só nos dois casos. Quais são os dois casos? Temos Trumata Deshe, que a gente mencionou das cinzas, e temos Bigdei Keonah. Fala a maioria dos sábios. Se a mitzvah da roupa dos Kohanim já foi cumprida, é proibido ter proveito dessa roupa mesmo assim. Mesmo que normalmente quando a mitzvah é cumprida já não tem mais a proibição de meilá, mesmo se a mitzvah da roupa dos Kohanim já foi cumprida, ainda é proibido ter proveito dessa roupa. Então, vamos ver qual é o caso na sequência. Mas o ponto é que em relação à roupa dos Kohanim, mesmo que a mitzvah da roupa já foi cumprida, os Kohanim já não vão mais usar essa roupa, continua proibido de ter proveito dessa roupa. Assim fala a maioria dos sábios. Então tem essa lei da Meilá, no caso de Trumata Deshen, mesmo depois que a mitzvah foi cumprida, e também no caso da roupa dos Kohanim. Então são Shnek Tuvim Abaim Kehad. A Torá fala isso em dois casos, não podemos aplicar a outros casos. Porque se a gente pudesse, a Torá poderia dizer em um caso só, já ia aplicar a outros casos. Então, no caso do Ktoret, do incenso sagrado, depois que a missão foi cumprida, não tem mais a proibição de sentir o cheiro. Isso funciona como a maioria dos sábios. Ele é rabidosa, mas rabidosa discute com o Rahami. Que o quê? Netanya fala braita. Veiriham sham, melamete teorim gnizam. O caso das roupas dos Kohanim. O Kohen Gadol, no Yom Kippur, ele vestia roupas novas. Ele tinha roupas de linho e roupas de ouro. E quando ele terminava o serviço do Yom Kippur, o Torá falava, Vini Hamsham, deixa as roupas lá. Então falou Chachamim, Maria dos Sábios, é proibido ter proveito dessas roupas, é proibido usar essas roupas mais, e tem que ser enterrado lá. Mesmo que a mitzvah das roupas do Kohen Gadol no Yom Kippur, a mitzvah da roupa já foi cumprida, fala Hachamim, enterre a roupa, não tenha proveito disso. Que é como a gente acabou de falar antes. Como Trumata Deshen. Rabbi Dosa Omer, Ksherim en Lekohen Idiot. Fala Rabbi Dosa que não. As roupas de linho do Kohen Gadol do Kippur podem ser usadas por um Kohen comum durante o ano. Ou seja, que não tem mais a proibição de usar depois que a mitzvah das roupas já foi cumprida. Então, o Matamu Domar Veni Hamsham, conforme Rabbi Dosa, que o Passu fala Veni Hamsham, Shelo Ishtamesh Beyom HaKippurim Acher, o que a Torá veio falar, fala Rabbi Dosa, que o Kohen Gadol não pode usar essas mesmas roupas do Kippur no próximo Kippur. Mas um Kohen comum, sim. Então a pergunta é, conforme Rabbi Dosa, depois que a mitzvah das roupas do Kohen Gadol, a mitzvah foi cumprida, se permite para o uso de um Kohen comum. Então, temos só o caso de Trumat HaDeshen, que a Torá diz que mesmo que a mitzvah foi cumprida, não tem aproveito. Então, por que Rabi Dossa não fala que é a mesma coisa no caso do Ktoret ou outras situações, que depois que a mitzvah foi cumprida, é proibido ter proveito, como Trumat HaDeshen? Explica, Mishum Deave Trumat HaDeshen, Beiglar, Ufash Nektuvim Abayim Keihad. Lechosh Nektuvim Abayim Keihad, Emelamdim. Então, responde, me conforme Rabi Dossa, temos dois casos que a Torá fala essa lei. Temos o caso de Trumat HaDeshen. Depois que a mitzvah das cinzas foi cumprida, continua proibido de ter proveito das cinzas. Tem mais um caso. De Eglar Ufá. Quando uma pessoa é encontrada assassinada fora da cidade, os juízes da cidade mais próxima têm que trazer uma bezerra próxima ao riacho, fazer o ritual de Eglar Ufá, cortar a nuca da bezerra. E mesmo depois que a mitzvah foi cumprida, ele recebe enterrar a bezerra lá e é proibido ter proveito. Então, conforme Rabi Dossa também, a Torá falou em dois casos essa lei específica, de Trumat HaDeshen e Eglar Ufá, que mesmo depois que a mitzvah foi cumprida não tem aproveito, mas algo específico desses dois casos, não podemos aplicar a outros casos. Trumat HaDeshen Maída, onde a gente aprende que é proibido ter proveito das cinzas de Trumat HaDeshen, de Tana fala Bleta, Vessamot, Salamizbeach, Melamete, Teorim, Grisá. Torá fala Vessamot, deixe as cinzas lá, ou seja, as cinzas têm que estar de forma permanente lá onde foram colocadas, ou seja, que tem que ser enterrado lá. Eglar Ufá Maí, qual é o passuk da Eglar Ufá, da bezerra? Detalha ve'arfu shamet Eglar Banacha, melamete teoria grisá. Aqui também o passuk fala, deixa a bezerra lá, sham, ou seja, que a bezerra é enterrada depois do ritual, mesmo que depois que a mitzvah foi cumprida, é proibido ter proveito. O Leman de Amar, Shnei Ketuvim Abayim Keihad Melamdim, Ahavadai Melamdim. Mesmo que tenha uma opinião que diz que quando a Torá fala uma lei em dois casos, ainda podemos aplicar outros casos. Essa lei, aqui na situação de Trumat HaDeshen e Eglar Ufá, não. Que a Torá especificou. Jundav é 3 miute, tem 2 miutim. Especificações, Trumat HaDeshen que tem Vessamo. Vessamo é algo específico da Trumat HaDeshen. Hadem in mide achrinalom. Gabe Eglar Ufá, que tem Harufá in mide achrinalom. Também com relação a Eglar Ufá, então ela falou Har Ufá, também específico. Eglar Ufá tem essa lei, que depois da mitzvah continua proibido de ter proveito, outros casos não. Então no caso do incenso sagrado do Betamidash, o Ktoret, depois que a mitzvah foi cumprida, o pilar de fumaça já subiu, já é permitido ter proveito desse cheiro. Está dando uma palavra branca. Pituma Ktoret. Vamos ver como é que o Ktoret era preparado. Então fala, Breta. Atzori, Vatzipore, Vachirbená, Vélevoná. Essas especiarias. Tzori, Tzipore, é o cravo, Vachirbená e Levoná. Mishkal Shevim Shevim Mané. Cada uma tinha o peso de 70 mané. Mané eram 100 moedas da época. 100 moedas pequenas, chamado mané. Esse era o peso de cada uma dessas especiarias. Moruktsia, Shiboret Nerd, Meharkom, Mishkal Jejassar Mané. E cada uma dessas especiarias, que a gente falou agora, Moruktsia, Shiboret Nerd, Meharkom, cada uma tinha 16 mané. Não está claro como é que se traduz hoje em dia cada nome, então vamos mencionar o nome em hebraico só. Hakosht, Shneimassar, o Kosht é de 12 mané. Kilufá Shloshá, Kilufá são 3 mané, Kinamon na canela, Tishá, 9 mané, Borit Karshiná, Tishá Kabim, Borit Karshiná era 9 Kabim, menos do que 1 mané. Yen Kafrisin, Sein Tlata Kabim Tlata, o vinho de Kafrisin, Yen Kafrisin, eram 3 Seim e 3 Kabim, Imenlo Yen Kafrisin, Mevi Hamar Hivarian Natik. Se não tinha esse vinho de Kafrisin, dessa região, trazia um Hamar Hivarian Atik, um vinho branco antigo, e também Melach Sodoma, sal de Sodoma. É o sal do Mar Morto. Se não tem vinho de Kafrisin, se trazia o vinho branco antigo e também sal de Sodoma. Rova, e se trazia 1/4 de um kav de sal. Malé Hashan Gosho, tinha uma erva chamada Malé Hashan que faz fumaça, assim é o nome, e qualquer quantia já é suficiente. רבי נתן אומר לפעד רבי נתן, אף כיפת הירדן כלשהו, תמין כיפת הירדן, רגוקר קונג'יה, ואם נתן בה דבש פסלה, ציקו לא קרא ומאון וקטורת, וקטורת סינגוולידה, תורפה דבש לא תקטיר. חיסר אחד מכל סממניה חייב מיטה. Sim, não colocaram todas as especiarias para fazer o Ktoret. E o Kohen Gadol pegou esse Ktoret e levou para o Kodesh HaKodashim no Yom Kippur para sacrificar, ele tem pena de morte. O Ktoret, sem as, todas as especiarias, é inválido. Rabbi Shimon Amei Atzori, Eno Ela Srafa Notev Meatzak Taf. O que Tzori fala, Rabbi Shimon? Tzori é uma resina de uma árvore chamada Ktaf. Borit Karshina, Shoshafim Baita Tziporin Kidesh Etenaa. Borit Karshina era usado para pintar o cravo, para que o cravo tenha uma aparência melhor, pintavam o cravo, tingiam o cravo com Borit Karshina. Yen Kafrisin, Shishurin Boita Tziporin, Kedesh Te Aza. O vinho de Kafrisin era usado para colocar o cravo de molho, para que o cheiro do cravo fique mais forte. Pergunta, Velo Meraglaim Afinla. A gente poderia usar urina. Urina vai deixar o cheiro do cravo mais forte ainda. Ela cheira mais nesse Mikdash. Bipnei Kavod. O motivo que a gente não usa urina é porque o Ktore tem que ser preparado dentro do Bet HaMikdash e não podemos trazer urina para dentro do Bet HaMikdash. Não é algo respeitoso. Então, se usava o vinho de Kafrisin que acentuava o cheiro do cravo, e é suficiente. Messaia de Rabi Yossi Rabi Hanina, isso apoia o que disse Rabi Yossi Rabi Hanina. Damar, Kodeshim, Kodesh Telachem, Kol Masea lo Yu Elaba Kodesh. Fala Rabi Yossi Rabi Hanina, a Torá fala várias vezes Kodesh, com relação ao preparo do Ktoret, para dizer que o Ktoret tem que ser preparado dentro do Kodesh, dentro do Bet HaMikdash. Por isso não podíamos trazer urina lá. Meite, pergunta. Hamagdish Nechassav, Vayupaen, Dvarim Areuin le Korbanot HaTzibur. A pessoa santificou o patrimônio dele para o Bet HaMikdash. E tinham coisas que servem para um sacrifício público. O que se faz? Inatnu leumanim besharan. Tem um problema. O sacrifício público tem que ser comprado com o dinheiro de Mahatzit HaSheker. O dinheiro público, da coleta anual. A pessoa santificou para o Bet HaMikdash coisas que servem para o sacrifício público. Então fala Mishnah Shkalim. Isso que ele santificou é dado para os empregados do Bet HaMikdash. Vamos ver o que significa isso. Pergunta. Hanedvarim areuim ma'enino. O que significa isso? Coisas que servem para um sacrifício público. Ibema tanale. Inotmanim oslato tanale. Temos outras Mishnah de Shkalim que já falam no caso que a pessoa santificou um animal, ou santificou vinho, azeite ou farinha, que servem para um sacrifício público. O que essa Mishnah acrescentou? Outra coisa que serve para o sacrifício público era lá o Ktoret, só sobrou o Ktoret. O ponto aqui é que aparentemente essa pessoa preparou o Ktoret, santificou para o Bet HaMikdash, não preparou no Bet HaMikdash, preparou na casa dele, digamos, santificou para o Bet HaMikdash, e a Mishnah diz que é algo que serve para o sacrifício público. Então se vê que o Ktoret não tem que ser necessariamente preparado dentro do Bet HaMikdash, não como Rabi Yossi Rabi Hanina falou. Amar Rabi Yoshaya, Beutani Teret Laumanim Besharan, Detane. Fala Rabi Yoshaya o seguinte, o caso é como fala a Mishnah, Detane. Motaya Ktoret, Mayu Osimba. A gente vai ver melhor como quanto de Ktoret era sacrificado anualmente, mas digamos que sobrou Ktoret de um ano para o outro. Agora, a gente não pode usar o Ktoret do ano passado para o próximo ano, porque temos essa regra que os sacrifícios públicos desse ano têm que ser comprados com o dinheiro da coleta de Mahatzit HaSheker desse ano. Sobrou o Ktoret do ano passado. O que se faz? Então, Mafrishim Mimena Sahara Umanim, Umechalelin Otah Maot Umanim, Venotnin Otah Leumanim Besharan, Vechosin Lelokhin Otah Metrumah Hadashah. Tem uma solução. O que a gente falou? Os sacrifícios públicos desse ano têm que ser comprados com o dinheiro da coleta desse ano. Sobrou o Ktoret do ano passado. Então vamos dar esse Ktoret para os empregados do Bet HaMikdash. E depois que a gente deu para eles, o Bet Amigdash vai comprar de volta desses empregados desse Ktoret com o dinheiro do tesouro do Bet Amigdash. E mesmo o Bet Amigdash pagar em dinheiro diretamente para os empregados, vão dar o Ktoret para os empregados. Depois o Bet Amigdash vai comprar com o dinheiro da nova coleta o Ktoret. Dessa forma, esse Ktoret foi adquirido pelo Bet Amigdash com o dinheiro do novo Machatzit HaShekel. Então esse é o caso da Mishnah antes, que diz que isso que foi santificado vai ser dado para os empregados. Mas quem fala você não parece que é essa a explicação da Mishnah. Habikulu motarot tane chozim velokhin ota mitrumah chadasha. Vachalot tane. Fala você quando as Mishnayot lá em Shkalim mencionam essa lei que o Bet Amigdash vai comprar de volta dos empregados, as Mishnayot falam claramente isso. E aqui não. Aqui a Mishnah diz vai ser dado para o empregado. Por que não falou que vai ser comprado de volta? Então parece que é outro caso. Ele amara Yosef, Be'echad Misamonei Ktoret. Então fala Yosef, a explicação da Mishnah Shkalim lá é outra. A pessoa santificou algo que serve para um sacrifício público. A gente deduziu que se trata do Ktoret. Mas fala Yosef, a pessoa não santificou o Ktoret preparado. Ele santificou algumas especiarias que servem para o Ktoret. Servem para o preparo do Ktoret. Então, diz a Mishnah, isso que não podemos usar para o sacrifício público, porque não foi comprado com dinheiro público, então vão dar para os empregados. Então, não vai falar bem. Ktoret haitan assi, shin samet het, mané, shin samet he, kereget yemot hachama, shrusha mani meterim, shemeh machnis kohen gadol, meloch ofna, beyom hakipurim. Quando preparavam o Ktoret, preparavam 368 mané. 365 mané para cada dia do ano solar e mais 3 mané. Por que mais 3 mané? Então os 3 mané são referentes ao sacrifício a mais do Ktoret, do Yom Kippur. No Yom Kippur, além do sacrifício normal do Ktoret, o Kohen Gadol tinha que pegar Meloch Ofna, duas mãos cheias de Ktoret, e sacrificar dentro do Kodesh HaKodashim. Então, fazer um 3 mané a mais de Ktoret, para que isso seja suficiente para que o Kohen Gadol pegue as duas mãos cheias e sacrifique dentro do Kodesh HaKodashim. Então, fala a Mishnah, Be'achar etenet al-omanim be'schara. Ou seja, essa situação de Meloch Ofna, duas mãos cheias, depende do tamanho da mão do Kohen Gadol. Mesmo que as mãos dele sejam gigantescas, 3 manés são suficientes. Mas às vezes o Kohen Gadol não tem mãos tão grandes e prepararam 3 manés a mais e vai sobrar Ktoret de um ano para o outro. Então o que se faz? Se dá para os empregados, como a gente falou antes, que detonaram, botaram Ktoret, maio simba, mafrishin sachar almanim, umechalin notam alt almanim, velotin notam almanim bezchara, vechozim velokhin notam mitrumat chadasha. Como a gente falou, se sobrou Ktoret de um ano para o outro, dão para os empregados como salário, depois o Bet Amigdash pega o dinheiro da nova coleta de Machatzit HaShekel do novo ano e compra de volta esse Ktoret e pode usar. Viramos a página, então vamos falar breve. Motar a Ktoret, achat de 60 ou de 70 shana, hayu mefatmin otar a chatzain. Depois que passaram, digamos, 60 anos ou 70 anos, depende da situação, sobrou bastante Ktoret de vários anos. Então, numa situação entre 60 e 70 anos, eles já tinham de sobra de Ktoret, suficiente Ktoret para meio ano. Então, faziam o Ktoret do novo ano somente metade do volume. Em vez de fazer 368 mané, faziam metade. Porque já tinham outra metade do que sobrou dos outros anos. Por isso fala Rabban Shimon ben Gamliel, se a pessoa preparou meio volume de Ktoret para uso pessoal, ele tem o castigo de careta, porque isso era feito no Bet Amigdash às vezes, como a gente acabou de falar. Chamaram Mishum Askar. Mas, fala o sábio, não, a gente não escutou que guardava o Ktoret por, digamos, mais do que 70 anos, 100 anos, e aí sobrava bastante Ktoret de 100 anos e faziam só um terço ou um quarto do volume de Ktoret. E usavam o resto que sobrou. Não escutamos que faziam isso. Normalmente o que se fazia, pegavam metade do volume do ano, da sobra dos 60, 70 anos atrás, e faziam outra metade do volume. Então fala o sábio, Abaixa Mão Megamlier, que se a pessoa fez um terço do volume de Ktoret, ou um quarto ou menos, ele não tem o castigo de careta, porque isso não era feito no Betamidas. Mas o Ramim Obrim falou Ramim que não. Bechol yom etakem matkunta ve'amachnis. Fala Ramim, era possível fazer o Ktoret do dia. Um dia sacrificavam meio mané de manhã, meio mané à tarde, um mané no total. Era permitido fazer um mané ou meio mané a cada vez. Então, fala Rahamim, se a pessoa fez meio mané, que é suficiente para o sacrifício do Ktoret da manhã ou da tarde, a pessoa já tem o castigo de caretas que ele fez para uso pessoal. Messael elerava, como falou Rava, de Amarava. Shemela Mishra Sheptamol Hatzaim, temos que ler aqui Patur, como a gente viu ontem. Se a pessoa ele preparou o azeite sagrado do Beit HaMikdash, Shemela Mishra, para uso pessoal, se ele fez menos do que a medida certa, de 12 lugim, fez menos, ele não tem o castigo de caret. Mesmo que ele fez para uso pessoal, se vê do pasuk, matkunto, lotasu kamou, kamou, delotasu, aval hatzaimasu. Aí temos que completar, ktoret, shepitemol hatzaim chayav. Se a pessoa preparou o ktoret, o incenso sagrado, para o seu uso pessoal, mesmo que ele fez menos do que o volume que era feito no Beit HaMikdash, ele tem o castigo de karet, irtiv, aktoret, asher, tase, kol, she, tase. Daí, fechado de avda, pras, bechachrit, pras, benarbaim, como a gente falou, no Beit HaMikdash era possível fazer também meio mané para o sacrifício daquele momento. De ktoret, se a pessoa fez para uso pessoal, ele tem o castigo de karet. Continuamos, está na palavra breta. Eu, marzirim, otala, martejet, pamayim, bajanam. Depois que prepararam o incenso sagrado, moíam o incenso mais duas vezes no ano. Moiam para que o perfume melhore. Bemota Hamá Psura Xerotidavesh. Durante os meses de verão, deixavam o Ktoret estirado, espalhado, para que ele não mofe. Bemota Kshamim Svura Kedeshelota Fugrecha. E no inverno, se amontoava todo o Ktoret para que ele não perca o cheiro, para que não se seque demais. Quando a pessoa estava preparando e moendo o Ktoret, o responsável no Beit HaMikdash falava moa bem, moa bem. Hadeketeve tevadek. Não sei porquê. Deve haver o Sibir Yohanan. Veshalosh marim eterim shemem kohen gadol machnis meloch ofna beyom ha-kipurim. E se fazia três mané a mais a cada ano, para que o Kohen Gadol possa ter uma quantidade suficiente para ele pegar as duas mãos cheias de Ktoret para sacrificar dentro do Kodesh HaKodashim no Yom Kippur. Notino tala machteshes beri avi Yom Kippurim, beshurkan yafé yafé, kedesh yeter daká min adaká. Na véspera do Kippur, se moía outra vez o Ktoret do sacrifício de Kippur, para que seja daká min adaká, mais moído do que o normal. Que eles devem falar breita. Daká matamudomar, com relação ao incenso que era sacrificado no Yom Kippur, outra fala daká, bem moído. Por que falar isso? Pelo qual Neymar vai chamar também bem na deca. A Torá já fala que o Ktoret do ano inteiro tem que ser bem moído. Por que tem que falar outra vez com relação ao Yom Kippur? Matamudomar daká, que deixe ter daká mina daká. A Torá quis falar que o Ktoret do Yom Kippur tem que ser mais moído ainda do que o Ktoret do ano inteiro. Amarvar falou a Breta, que Xuxo recomer adeketeve tevadek. Quando a pessoa estava moendo o Ktoret do Beit HaMikdash, o responsável do Beit HaMikdash falava moa bem, falava isso várias vezes. Messaia a rede Rabi Yohanan, isso apoia o que disse Rabi Yohanan. Amar Rabi Yohanan, que Shem Shadibur Rala Yain, que é Dibur Yafela Psami. Fala Rabi Yohanan, não é bom que a pessoa, quando está bebendo vinho, ele fale nesse momento. O hálito dele pode prejudicar o aroma do vinho. Mas, com relação a especiarias, é bom que a pessoa fale junto com o preparo das especiarias. A colha fez lá para mim. Então, por isso, quando se fazia o Ktoret, o responsável ficava falando de que teve, teve, de, porque essa fala é boa para as especiarias. Amar a Beuchan, fala a Beuchan. 11 סממנים נאמרו לו למשה בסיני. Quando Hashem disse para Moshe Rabbeinu sobre o Ktoret, falou para ele que ele tem que usar 11 especiarias. Mesmo que a Torá fala 4 especiarias, Natav, Shchet, Chelbana e Levoná, na verdade temos que usar 11. Amar Avuna, Maikra, fala Avuna, como é que você vê isso da Torá? Tukach lechassamim, 3. A Torá fala, pegue especiarias. Especiarias são 2, o mínimo plural são 2. Então já temos 2. Natav, Shchet, Chelbana e depois a Torá menciona 3. Então são 5, a Hamishá. Vesamim, Achrin, Hamishá. Depois a Torá fala Samim, especiarias, outra vez veio falar mais 5. Falou Samim primeiro, são 2, mínimo plural. Depois falou mais 3, então são 5. Mais Samim, são mais 5. Temos 10. Hasara, Levonazaká, Hada Hatsari. Depois a Torá fala Levonazaká, que é a 11ª. Pergunta, vem a Samim Klal, Naftav Ushred Vechelbena Prat. Samim Hazar Vekalal. Por que a gente não interpreta esse passo com claro, prato, claro? A Torá generaliza, fala Samim primeiro, depois especifica Natav, Shred, Verhebena, prato, depois generaliza um outro claro, falando Samim outra vez. Claro, prato, claro, e Etadan, ela quer a prato. Esse método diz que a Torá generaliza, especifica, generaliza, a Torá abre um conjunto, no conjunto tem o que foi especificado, e coisas parecidas, então o que a gente diria? מה הפרט מפורש? דבר שכותר ועולה ורחון עודף, אף כל דבר שכותר ועולה ורחון עודף. Antes disso, assim como que foi especificado, quando é queimado, produz um pilar de fumaça e tem um cheiro forte, assim também podemos usar outras coisas que têm essas características. Por que não falar esse método? וכי תימא אם כן לכתוב קרא חד פרטה. Se você for falar que não, se é que Torá quisesse falar o claro, o prato, o claro, para que falar Natav, Shchelet e Chelbena? Três coisas, três especificações. Para falar só uma. Então, se a Torá falou as três, é para falar o método de antes de Samim, são 2, mais 3 e mais 5, mais Samim e mais Alevona. Maleai, Mitzrach, Srihe, falava que não. A Torá tem que me dizer Natav, Shchelet e Chelbena. Por quê? Dikatav Nataf, se a Torá só tivesse falado Nataf. Eu poderia falar, Nataf provém de uma árvore. Então eu ia falar que somente coisas que provêm de árvores podem ser usadas no Ktoret. Mishumach e Katav Shchelet, por isso a Torá falou Shchelet, que é o cravo, que vem do solo. Dikatav Shchelet, Havamina Gidule Karkain, Havaminilan Emaló. Se a Torá só tivesse falado cravo, poderia falar errado. Somente algo que cresce no solo pode ser usado para o Ktoret. Algo que vem da árvore, não. Mishumach e Katav Nataf. Por isso a Torá escreveu Nataf. Por que a Torá escreveu também Chelbena? Chelbena Megufei Ata. Mipneshelechara. A novidade da Chelbena é ela própria. A Chelbena tem um cheiro ruim. Poderá pensar que não é usado no Ktoret. Falar a Torá que sim, tem que ser usado no Ktoret. Então cada coisa tem a sua novidade, nada está sobrando. Então volta a pergunta, por que a gente não aprende aqui do calo prato claro? Poderíamos acrescentar outras coisas que têm esses aspectos que, quando é queimado, formam um pilar de fumaça e tem um cheiro forte. Podemos acrescentar mesmo mais do que 11 espécies, por que não? Se a Torá quisesse falar o claro, o prato, o claro, poderia falar Sokach Lechá, como eu disse, já é uma generalização. Depois falar Natav, Shchelet, Chelbena, depois Samim. Já seria um claro, o prato, o claro. Por que a Torá falou Samim, Kach Lechá, depois Samim, depois Natav, Shchelet, Chelbena e depois Samim outra vez? É para falar que não tem um claro, o prato aqui. Pergunta, vem, mas Samim batrai, trein, nino, que é Samim Kadmai. A questão é, quando a gente falou primeiro Samim, são 2 especiarias. O mínimo plural são 2. Depois, Natav, Shchelet e Chelbena, são mais 3. Depois a gente falou Samim, são mais 5, porque tinham 5 já. Samim e os 3 são 5. Mais Samim é mais 5. Pergunta, por que mais 5? Porque não mais 2. Assim como o primeiro Samim. Mas que não. Em que nichtov Samim, Samim, Beadadadi. Ulbasov, nichtov Natav, Shchelet e Chelbena. Se a Torá quisesse falar assim, teria dito Samim primeiro, Depois Samim outra vez, então seriam 2 mais 2. Depois Natav Shred Helbera seriam mais 3. E depois Levuná, então seriam 8 no total. A Torá não escreveu assim, falou Samim primeiro, Natav Shred Helbera no meio, depois Samim outra vez. É para dizer que o segundo Samim não são mais 2, são mais 5, como os 5 primeiros. Debera Bishmael Tani. Fala bem de Rabbi Ishmael. Samim klal, natav ushred vechelbena prat, samim chazar vekala. Bem de Rabbi Ishmael se interpreta esses psukim com klal prato klal. Klal prato klal, e a tadanela que é na prat, como a gente falou antes, ma prat me furaj davar shekoter veolé, verechonodef, av kol davar shekoter veolé, verechonodef. Então, falou Rabbi Ishmael uma opção do klal prato klal. O eno ela, ou talvez a explicação do pasuk de Samim, etc., é outra, não é claro o prato claro. O eno ela, claro que é claro rishon, o prato que é prato rishon. Amar da lav, haenecha alecha ladun, belashon acharot, ela belashon rishon. Não está nada claro o que a Breta falou na sequência, então a Gemara vai explicar agora. Aparentemente, a Bishmael sustenta que temos o claro o prato claro. Então podemos acrescentar outras coisas que têm esses dois aspectos, que formam um pilar de fumaça quando é queimado e tem um cheiro forte. Amar disse a Braita, o eno ela klal, que klal rishon, o prat que prat rishon, amarta lav haina lecha adun. Mas coxia, qual foi a pergunta, qual é a resposta? Não está claro. Arrika kashale, essa é a pergunta. Samim batrai, trei, que samim kadmai. A pergunta de antes. Por que você fala que o primeiro Samim são 2 especiarias e o segundo Samim são 5? Então responde. A Tarveshani Kedeshani, na resposta que a gente falou antes, de Imken Ichtov Kra Samim Samim, Natav Shcheret Vechelbena. Se a Torá quisesse falar que são Samim, cada Samim são 2, podia falar Samim primeiro, são 2, depois Samim em segundo lugar, são mais 2, e depois falar as especiarias. A Torá não escreveu assim, para dizer que o segundo Samim são mais 5. Pergunta, o mai prat que prat rishon. Qual foi a outra pergunta de Rabbi Ishmael? Tu achi kakashar, a pergunta foi, minei lanot yalve minataf, vegidule karka yalve mesheret, venil finai minevona zaka, daite bechatzat, deneite davar shelechon odef, veafal pishen koter veole. A outra pergunta, uma pergunta nova. De nataf, a gente fala, algo que vem da árvore pode ser usado no Ktoret. De Shchelet, o cravo, a gente fala, algo que vem do solo é usado no Ktoret. Por que a gente não aprende de Levoná? Outra coisa. A Levoná tem um cheiro forte, mas não produz um pilar de fumaça. Por que a gente não fala que algo que não produz tanta fumaça também pode ser usado no Ktoret? Adara Maria respondeu a Breita, em que Nichtov Kra Levoná Zakab Mitzeh? Benelav Minam. Falou a Breda, se a Torá quisesse falar isso, que de Levoná a gente aprende algo que não faz esse pilar de fumaça, também pode ser usado. A Torá poderia ter dito Levoná junto com Natav Shcheret Helbena. Por que falou depois Samim e depois por último Levoná? Deve ser que a Torá veio isolar a Levoná, não aprenda nada da Levoná. Não é que não? E Kato Levoná Zakabemitsi Aventressa. Se a Torá tivesse escrito Levoná no meio, junto com as especificações, a gente já diz, Samim primeiro, são 2. Primeiro Samim, mínimo plural, 2. Depois Natav, Shchet, Helbena e Levoná, são mais 4, são 6. E depois, por último, Samim, são mais 6. Seriam 12. A Torá não quer que sejam 12, quer que sejam 11. Por isso escreveu Levoná de lado. Mas em que Nichtov Kra Levoná Zakabemitsi, Vechelbena Lebasov? Não tem problema. Se esse é o problema, a Torá poderia ter escrito Levoná junto com Natav e Shchelet. Escreve Natav, Shchelet e Levoná. Fala Samim. São mais 5. E por último, fala Helbená. Que de Helbená, a gente só aprende que Helbená é usado no Ktoret, mesmo que tenha um cheiro ruim. A gente não aprende mais nada disso. Por que a Torá não escreveu assim? Porque isolou a Levoná e não a Helbená? É para dizer que da Levoná a gente não aprende nada. Não me diga que uma vez que a Levoná não produz um pilar de fumaça, outras coisas que também não produzem podem ser usadas. Que não. A Levoná é uma exceção. Deixa aqui chamar-me Gufa. Mas na Lashon Ktonet, da Vashon Koter Veolê. Fala em seguida também da palavra Ktonet, a gente vê isso. Temos que usar coisas que produzem esse pilar de fumaça. Porque a palavra Ktonet vem de Koter Veolê, que se refere a esse pilar. Amar Avchana Barbizna, Amar Shimon Chazida falou assim: Kol Ta'anit, Shein Ba Poshem e Poshem Israel, Ena Ta'anit. Se temos que jejuar por algum motivo especial, precisamos de misericórdia, fala o sábio, se os perversos não jejuam também e não fazem tchuvá também, o jejum não funciona. Hashem só vai atender a reza do povo se os justos estão unidos com os perversos, todos juntos, jejuando e se arrependendo. Só os justos não é suficiente. Por como a gente vê, a Helbená tem um cheiro ruim. E a Torá falou que é indispensável que a Helbená esteja no Ktoret. Senão não vale. Assim também os perversos que têm maus atos têm que participar, têm que estar unidos com o resto do povo. Abai Amar Me'acha, Ve'agandotu, Aleret Zizadat, Me'abai aprende tudo o passo. Continuamos. Asach B'Shem Ben Amishra. A Mishnah disse que se a pessoa pegou o azeite sagrado do Beit HaMikdash, o Shemen HaMishchah, e untou o seu corpo, ele tem o castigo de Karet. Então, o Raman fala a verdade. Asach b'Shemen HaMishchah, labeimah v'kelim patur. Se a pessoa pegou o azeite sagrado e untou um animal ou um utensílio, ele não tem o Karet. Lavdei b'chavim v'lametim patur. Se ele untou um goi ou um morto, ele não tem o Karet. Analisa aqui. Bishlama beema vekelim dichtiv al pesar adam lo isach. O beema vekelim lava adamim. Tudo bem que se a pessoa untou um animal ou um utensílio e não tem o careto, porque a Torá fala al pesar adam, se refere a uma pessoa. Metir naim patur de kevane mitlei metka mikre, belava adam. Também dá para entender que se a pessoa pegou o shemen amishchah e untou um falecido e ele não tem o careto, o falecido não é mais chamado de adam, é chamado de met. Falecido. Ele é o Deco Ravim Amai Patur. Porém, por que se o judeu untou um goi com Shemen HaMishchah, ele não tem o karet? Ha, Adam Nino. Um goi também é um ser humano, também é um Adam. Por que ele não tem o karet? Aleaie. Dirti vaiten tzoni tzomariti Adam atem. Atem kurim Adam. Vena o Deco Ravim kurim Adam. Explica. Adam, às vezes se refere a ser humano. Às vezes é um título de Adam. O título de Adam se refere ao povo judeu. Então, o pasuk do Shemen HaMishchah refere ao título de Adam. Se um judeu untou um judeu, com Shemen HaMishchah tem o karet. Untou um goi, que não é chamado de Adam, não tem o karet. O pasuk fala Adam sobre os goim também. Responde a mal, a ula, a puke beima. Lá o termo Adam se refere a um ser humano. Para diferenciar entre um ser humano e um animal, fala Adam lá. Não é o título de Adam. De ativa, anilo, achusa, ninve. Ribo Adam, ou leapuke beema, também um outro passuca, a mesma coisa. Vem vai ter uma outra explicação. Que de Tani, Tana Kamedra e Bilazar. Kol she yeshno besach, yeshno bebalissach. Kol she yeshno besach, eno bebalissach. Explica o sábio. O judeu que untou um outro judeu com o Shemen HaMishchah, ele tem o karet. Porque os dois estão proibidos de se untarem com o Shemen HaMishchah. Então, mas se um judeu untou o goi com o Shemen HaMishchah, o goi não está proibido de se untar com o Shemen HaMishchah. O goi não tem a ver com essa lei. O goi foi excluído desse trecho. Se o goi unta um judeu com o Shemen HaMishchah, o goi não tem o castigo de careta. Não tem essa mitzvah. O goi foi excluído desse trecho. Então, se o judeu untou um goi, o judeu não tem o castigo de careta também, porque o goi não tem a ver com essa lei. Então, também o judeu não tem o castigo de careta. Ele untou alguém que não tem nada a ver com a lei do Shemen HaMishchah. Tanei de Chotra Breita. Asach ben Shemen HaMishchah la beimah vekelim la ovdei kochavim umetim patur. Como a gente acabou de falar dessas leis. La menachim vela koanim remir bechaev vela bidah poter. O que acontece se um rei já foi ungido? Ou o Kohen Gadol já foi ungido, vem um judeu e ungiu ele outra vez com o Shemen HaMishchah. Fala de Meir, ele tem o castigo de Karet. Não tinha mais a mitzvah de ungir esse rei, ele já foi ungido, ou Kohen Gadol. Se ele ungiu de forma desnecessária, tem o Karet. Fala de Meir, ele não tem o Karet. Vamos à explicação dessa machloket, pedat Hashem no shiur de amanhã. Când já vê agora, é, becama e açúcar, vê caia. Quanto de azeite tem que ser usado de forma proibida para que a pessoa tenha o castigo de careta? Remino, mer, coxo, faro, mir, qualquer quantia, mesmo uma gota. Remino, dá um mer, casai, faro, daqui não, somente um casai, no mínimo, mais ou menos 30 gramas no mínimo. Meu mar, eu sim. Meu mar, eu dá patur, que patar, eu dá melachim, coanim, gabediot, mechaev. Então, o ponto é, essa discussão se é um casal ou qualquer coisa, é digamos num caso que o judeu untou um outro judeu comum, que tem o careta. A questão é quanto de azeite tem que ser usado para ter o careta. Fale o mínimo qualquer quantia, fale me dar um casal, no mínimo. A Marabiosi, bem aplique, essa explicação da Mahloga de Marabiosi. Rebimir Savar, Albessar Adam Loissar, Ktiv, Urtiv, achei ter menos azar. O pasuk menciona que a pessoa untou o corpo com o Shemen HaMishcha, e o outro pasuk fala netiná, que a pessoa jogou sobre outra pessoa o Shemen HaMishcha, ungindo ele. Mas se ha kolchu, af netiná kolchu. Fale mim, se vê que, assim como passar na pele a sihá, não tem volume mínimo. Qualquer gota já é chamado de sihá, natural. Assim também, quando a netiná, quando a pessoa jogou no outro, que o Shemen HaMishcha, qualquer quantia já é, já carreta o careto. Assim, fala de mira, associando entre netiná e sihá, assim como o sihá não tem volume mínimo, assim também a netiná não tem volume mínimo, mesmo uma gota já, é, já causa o castigo de careto. Ele me dá essa varia, afina netiná de azar, me netiná de alma. Fala de que não. Aqui é atual o termo netiná. Como netiná em outros lugares, que algo é dado, algo é colocado. Mas netiná de alma kazait, af netiná de azar kazait. Fala Rebiudá, então, o termo netiná se refere a um kazait no mínimo. Aqui também. Se a pessoa ungiu o outro com menos do que um kazait, não tem o castigo de careta. Aval sihá lemim shach melachim e koanim, divrea kol kolshu. Mas termina aqui a explicação. Com relação a ungir um rei ou kohen gadol, qualquer quantia já é suficiente para cumprir a mitzvah de ungir ele. Mesmo uma gota já é suficiente. A discussão é quanto que é chamado de netiná para ter o castigo de karet. Fala remir qualquer coisa. Fala remir no mínimo um kazait. Isso fala que Gemara, paramos aqui por hoje. Não percam, vamos à conclusão dessa sugiá. Vamos terminar as explicações sobre a nossa Mishnah. E começar uma nova Mishnah com relação a Yoledet. Com muito mais novidades. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.